Bom, muito obrigado pelo convite. Vou começar por cumprimentar Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, o Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, a Senhora Ministra da Saúde e os Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados, Senhores Representantes dos Partidos do Assento Parlamentar, Conselheiros de Estado, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É com todo o gosto que eu vou participar nesta reunião. E vou realmente na representação do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, nomeadamente do Hospital Dona Estefânia, dar um pouco do que tem sido a panorâmica da infecção SARS-CoV-2 em pediatria. Bom, eu vou começar, não vos vou amassar muito, mas vou começar por vos lembrar que os coronavírus são vírus muito conhecidos dos pediatras, e que afetam habitualmente, as crianças e que causam infecções respiratórias e que causam também reinfecções frequentes. Portanto, não há imunidade para estes coronavírus que nós já conhecemos habitualmente. Portanto, a preto estão estes dois coronavírus que sempre foram conhecidos da pediatria e das crianças e depois. Novos coronavírus emergentes que têm vindo ao longo dos anos a aparecer. Esta é uma imagem do coronavírus, é uma microscopia eletrónica que tem realmente uma coroa, tem este nome de coronavírus muito adequado. Bom, só para vos mostrar aquilo que se passava com os antigos coronavírus e com aqueles que continuam ainda a circular entre nós, é que eles causam realmente muita doença a nível da pediatria, mas que eles causam realmente pouca percentagem de internamentos. Portanto, veem que de vários anos que fizemos aqui, 2015 a 2018, apenas 4% tivemos no Hospital Dona Estefânia, de uma amostra de 303.500 novos crianças infectadas que precisaram de internamento. Estes coronavírus, tal e qual como este nós conhecemos, têm também uma predileção pela criança com doença crónica, são necessários muitas vezes cuidados intensivos e, no entanto, dada a magnitude desta situação, eles são raros, na necessidade de se internar crianças na idade pediátrica. Depois, os dois novos, coronavírus, o SARS-CoV e o MERS-CoV, são vírus ainda muitíssimo mais raros. Portanto, um, apesar de se ter disseminado no mundo, o outro, apesar de se permanecer localizado, causam doença muito, muito rara, em pediatria. Ou seja, quando apareceu este SARS-CoV-2, e sabemos hoje que ele tinha realmente um genoma muito similar ao primeiro SARS descrito na China, 80% era semelhante, e que causava esta doença que chamamos Covid-19, ela foi tida sempre como uma doença do adulto, não seria uma grande preocupação na pediatria. Associava-se aos grupos de risco, causava uma pneumonia e em 11 de março, como todos sabem, foi declarada pela OMS pandemia, havendo hoje a pairar no ar a possibilidade de, tal como com os outros coronavírus, podermos nos infectar e virmos a ter reinfecções. Portanto, em janeiro de 2000, a Direção-Geral de Saúde nomeou três hospitais de referência para a entrada deste novo coronavírus no nosso país. E a grande questão, e que todos nós pensávamos, é: será que este SARS-CoV-2 será como o primeiro SARS da China? Será que nós não vamos ter problemas em pediatria? Pediatria inclui, e vou reforçar porque é que estou a dizer isto, diferentes grupos etários. Portanto, inclui as crianças, que são habitualmente aquelas que se incluem entre os 0 e os 9 anos, e inclui os adolescentes, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde são a partir dos 10 anos até aos 16, e depois inclui os jovens. E para aqui tínhamos dois hospitais a nível nacional, sendo que tínhamos realmente na Zona Sul o Hospital Dona Estefânia. E aquilo que aconteceu com a pediatria foi isto. Portanto, o primeiro caso em adultos foi em 2 de março, o primeiro caso pediátrico, que aliás tivemos dois casos no mesmo dia internados, foi a 7 de março, logo depois. Aquilo que hoje sabemos é que o total de casos de crianças infectadas pelo SARS-CoV-2 é uma percentagem pequena, mas que ela existe. Portanto, ela, ao contrário destes SARS novos que eu referi, parece realmente poder infectar a criança. Bom, o que é que aconteceu? O Hospital Dona Estefânia, desde o início, um dos hospitais de referência, foi o hospital que mais internamentos teve na área de pediatria. Podem olhar para estes números e pensar, mas porque é que internaram tantas crianças, 114, num total de 285? Portanto, isto é explicado pelo facto de que realmente Nós somos um hospital de referência, portanto, nós recebemos doentes que precisam de cuidados hospitalares a vários níveis do país e, portanto, centralizamos provavelmente o maior número de crianças doentes. No entanto, devo referir que essa percentagem é muito pequena, portanto, são 2,2% do total de crianças que estiveram infectadas pelo SARS-CoV-2. Depois, privilegiámos também no início, até porque era uma fase de desconhecimento em relação ao vírus, o apoio de ter crianças em casa e para isso criámos consultas em que as crianças estavam nas suas casas, mas podiam ir ao hospital, tinham um telefone com uma disponibilidade do infecciologista durante 24 sobre 24 horas e isto permitiu-nos ter crianças doentes também no domicílio. O número de crianças que nos faleceram são duas, como é conhecido por todas, embora uma tenha falecido de Covid e uma com Covid. E a mortalidade a nível nacional, como podem ver, é quase insignificante, é um número muito baixo. Bom, relativamente às crianças que tivemos internadas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, veem que tivemos 23% assintomáticos. Quem são estes assintomáticos? Estes assintomáticos foram crianças que tiveram, ou adolescentes, ou jovens, que tiveram internados no início e, portanto, na fase de contenção, mas depois outros doentes que se dirigem ao hospital, que têm que ser operados, que têm que fazer determinados procedimentos ou que têm que ser internados, em todos fazemos o rastreio do SARS-CoV-2 e, portanto, existem realmente assintomáticos, estão internados por outras patologias. Depois temos uma percentagem de crianças ou de adolescentes com comorbilidades e depois temos realmente aqueles que hoje nos interessa, que são os que têm doença, que motivam realmente o internamento. Dentre destes, os quadros clínicos são diferentes, de acordo com as idades, sendo a pneumonia com hipoxémia, portanto, com falta de ar, a situação mais frequente. As septicémias pelo vírus são habitualmente vistas em bebés muito pequeninos, abaixo dos 3 meses de idade. Temos um problema realmente também em relação ao coração, temos uma percentagem, embora pequenina, de doentes com miocardite e depois doença com insuficiência respiratória muito grave, ou o célebre MIS que se tem ouvido muito nos últimos tempos e que é realmente uma situação muito preocupante, mas muito rara, que acontece na pediatria. Portanto, destes tivemos apenas 5 casos que precisaram de cuidados intensivos. A distribuição em nível de sexo é semelhante àquilo que acontece noutras partes do mundo e o que nos mostra os grupos etários é que realmente a infecção pode ocorrer em qualquer grupo etário. Portanto, o bebé mais pequenino teve 11 dias de vida, mas depois veem que nos vários grupos etários que temos internados, eles são muito variáveis. Portanto, em resumo, esta doença é uma doença pouco frequente em pediatria, mas é potencialmente grave, como eu mostrei, pode cursar com patologia que nos pode preocupar. A mortalidade é muito baixa, existem realmente determinados grupos de risco, mas também existem crianças saudáveis afetadas e, para além dos sintomáticos, à semelhança do que acontece no adulto, temos crianças infectadas e que são também assintomáticas. E depois, aquilo que nós fomos ver é que realmente havia uma percentagem de crianças que tinham familiar em casa infectado, mas havia uma percentagem em que não se conhecia realmente o caso Ídex. E aquilo levanta a questão, e que hoje perturba uma série de pessoas, é afinal quem é que infecta quem? Bom, esta é uma meta-análise que eu vos trouxe, não vou vos maçar muito com isto. Uma meta-análise significa que são vários estudos, e nestes vários estudos, a vermelha estão os adultos e a azul estão as crianças, e aquilo que a gente vê é que dentro de uma casa onde não existem máscaras, onde não existem as medidas de higiene que preconizamos todas as vezes, como a lavagem das mãos ou a desinfecção, habitualmente são os adultos que são habitualmente os casos índex, ou seja, não existe uma grande transmissão secundária, não são as crianças que habitualmente infectam os adultos dentro de casa. Ou seja, este vírus não se transmite da mesma forma como o modelo da gripe ou de outros vírus respiratórios. Portanto, o encerramento das escolas, que nos levou ao medo que se disseminasse a infecção a partir da criança para o adulto, que é o que acontece com a gripe, não parece realmente que seja o modelo que acontece com este vírus. E isto pode ser reconfortante na decisão da reabertura das escolas. Pois um grande estudo na Coreia, feito na Coreia, chama a atenção de uma situação importantíssima e que eu acho que aqui temos que ser prudentes e cautelosos. É que realmente a infecção não se transmite em todos os grupos etários da mesma forma. Ou seja, todas as crianças e adolescentes podem realmente transmitir a infecção, mas de uma forma diferente nos diferentes grupos etários. Ou seja, abrir infantários é uma coisa, abrir secundários é outra, abrir faculdades é outra. Portanto, as crianças muito pequeninas, realmente a taxa de transmissão parece menor. E, portanto, este é um aspecto que eu considero, mesmo em futuros estudos que façam diferenças, não metam as crianças do 0 aos 22 anos todas na mesma amostra, porque as consequências da transmissão da doença nas escolas, nos vários tipos de ensinos, será diferente. Portanto, este é um grande estudo feito com 19 mil crianças, em que mostra que a disseminação secundária é muito reduzida em crianças pequenas. Portanto, em creches, tal e qual como aconteceu em Portugal, quando abrimos as creches em maio deste ano. Devo lembrar só que, quando internámos as primeiras crianças e adolescentes na fase de contenção, internámos adolescentes oriundos de uma escola secundária nessa altura, em que o caso Index tinha sido uma professora, e não houve, depois, claro que se fecharam as escolas, mas no início ainda houve alguns dias em que se trabalhou em conjunto e não houve evidência de transmissão secundária nesta escola. Portanto, este é um exemplo daquilo que se passa na pandemia da Dinamarca, em que em maio se abriram as escolas e, como podem ver, ao longo dos tempos, não houve realmente um grande aumento de casos. Este aumento que se vê agora é aquele que foi falado no início, e depois, relativamente à pandemia na Austrália, em que a doença se mostrou muito pouco frequente na população infantil, de 1,8 milhões, portanto, uma grande amostra. Ou seja, só quero chamar a atenção que, este problema provavelmente é multifatorial. Temos a probabilidade das crianças transmitirem a doença, mas temos outra situação que são as áreas populacionais, a densidade populacional, e não nos esqueçamos que este estudo da Austrália foi feito ainda na primeira onda pandémica. Portanto, a transmissão de SARS-CoV-2 em pediatria ainda permanece um enigma, mas para terminar, queria só chamar a atenção se as outras infecções poderão ser neste inverno e com a abertura das escolas um problema adicional. E quero deixar esta amostra em que, e lembrar que, apesar do estado de emergência em Portugal ter sido feito logo no início, 18 de março, vocês veem que 45% das crianças que internámos com SARS-CoV-2 tinham co-infecções. Mesmo com escolas depois que se fecharam, liceus e tudo isso, nós tivemos co-infecções. Ou seja, estes vírus, e temos realmente aqui o vírus do influenza B, e realmente apanhámos no fim da gripe deste ano, no fim da gripe sazonal, mas com a entrada da gripe, provavelmente no próximo inverno, teremos um problema adicional que, sim, as crianças poderão transmitir a gripe na comunidade. Portanto, embora não seja uma surpresa, o impacto deste distanciamento social da disseminação entre as crianças é impressionante. Portanto, o número de co-infecções nesta altura diminuiu bastante, mas à medida que as escolas abrirem, e isto dependendo das taxas de casos de Covid, as infecções de outros vírus respiratórios e também do SARS-CoV-2 poderá aumentar entre as crianças. Portanto, termino só com uma lembrança que todos estes comportamentos que tivemos vindo a aprender durante a pandemia, higienizar as mãos, ficar em casa, quando estamos doentes, vão ser muito importantes, porque nós ainda não sabemos se há reinfecção, nós sabemos que existem outras infecções e isso vai ser provavelmente muito importante na evolução dos próximos tempos. Muito obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.